é um dilema muito importante hoje em dia, porque todos nós que estamos aqui partilharemos certamente a ideia de que a escola deve estar centrada no aluno. E eu, contra mim próprio e contra algumas das minhas convicções, vou aqui defender, por razões que vos vou procurar explicar, uma escola centrada na aprendizagem. Mas, como vos digo, não é porque uma esteja certa e outra esteja errada. É um dilema que eu enfrento hoje em dia e enfrento da maneira que eu vos vou explicar e decido, neste momento em que estou a falar, dia 5 de outubro de 2006, decido este dilema na minha cabeça, defendendo uma escola centrada na aprendizagem. Eu tenho vindo uma parte do livro, do Evidentemente, de que eu vos falei, é sobretudo uma crítica ao que eu designo pelo transbordamento da escola. Eu não sei se a palavra transbordamento vos diz alguma coisa, dizem transbordamento como um copo que transborda, qualquer coisa que transborda, não é? E a ideia que eu tenho da escola é que a escola hoje é uma escola transbordante, no sentido em que ela tem um excesso de missões. A sociedade foi lançando para dentro da escola todas as missões, e eu poder-vos ir enunciar aqui dezenas de missões que a escola pede à sociedade, e essas missões foram sendo lançadas para dentro da escola e foram sendo apropriadas pelos professores com grande generosidade, com grande voluntarismo, mas traduzindo muitas vezes a um excesso de dispersão, a uma dificuldade de definir prioridades, como se tudo fosse importante e como se tudo fosse igualmente importante dentro das escolas. Eu julgo que muitas das nossas escolas são hoje em dia grandes instituições distraídas, distraidoras, dispersivas, incapazes de um foco, incapazes de definirem estratégias claras. E é claro que quando começamos a enunciar cada uma destas missões, e eu poder-vos-ia, não vou fazê-lo agora, depois talvez nas perguntas eu faça, enunciar uma intervenção recente que fiz no Parlamento Português, em que mostrava as leis publicadas em Portugal nos últimos 6 meses, cada uma destas leis, nenhum de nós ousaria criticá-la. Sobre a prevenção do património, sobre a educação sexual, sobre a educação para a saúde, sobre a prevenção dos acidentes rodoviários, sobre as questões da segurança, sobre a prevenção dos maus-tratos, sobre as questões da delinquência, sobre a prevenção da toxicodependência, nenhum de nós ousaria dizer que estas tarefas não são importantes. O problema que se pergunta é, e a escola pode fazer isto tudo? E a escola consegue lidar com isto tudo, não é? Portanto, eu creio que há aqui, na minha opinião, um problema de transbordamento que nós temos que enfrentar e que eu, na minha opinião, enfrento dizendo tudo isto é importante, desde que não esqueçamos que a nossa prioridade primeira é a aprendizagem dos alunos. E porquê a aprendizagem dos alunos? A pedagogia tradicional, como todos sabem, era uma pedagogia baseada nos conhecimentos e na transmissão dos conhecimentos. A grande ruptura da pedagogia moderna, da pedagogia inventada pela Escola Nova aqui no Brasil, da pedagogia inventada pelas grandes rupturas da década de 20 e 30 do século passado, foi dizer quem deve estar no centro do sistema, quem deve estar no centro da nossa atenção são os alunos. É a grande emergência da psicologia, é a grande emergência dos grandes movimentos do pedocentrismo, em que colocam a criança no centro das atenções e no centro do sistema. A minha opinião, hoje, é que esta pedagogia moderna necessita de ser reinventada. Que esta pedagogia moderna, baseada num conjunto de ciências que foram muito importantes há 60 ou 70 anos atrás, tem de ser reinventada na sociedade contemporânea. E a maneira como nós a poderemos reinventar é dizer, não se trata de centrar a escola nem nos conhecimentos, como advogava a pedagogia tradicional, nem nos alunos, como advogava a pedagogia moderna, mas sim na aprendizagem. E é evidente que esta aprendizagem implica alunos, não há aprendizagem sem alunos. A aprendizagem implica uma pessoa, um aluno concreto, implica o seu desenvolvimento harmónico, o seu bem-estar. Mas uma coisa é dizer que o nosso objetivo é centrar-nos no aluno e outra coisa é dizermos que é centrar-nos na aprendizagem do aluno, não é? E definirmos isso como a nossa prioridade do trabalho dentro das escolas. E a aprendizagem necessita também dos conhecimentos. E os conhecimentos foram, há que o reconhecer, durante algum tempo, uma espécie de paradigma ausente de muitas práticas pedagógicas. Eu creio que a melhor palavra e a melhor fórmula que define isso é uma fórmula que todos nós aqui já repetimos mais do que uma vez, que eu próprio já defendi mais do que uma vez, mas que hoje não defendo, que é a fórmula do aprender a aprender, não é? A ideia de que se aprende, ou de que se poderia aprender num vazio de conhecimentos, que se poderia aprender numa ausência de uma referência de conhecimentos e de saberes, e é algumas dessas tendências foram particularmente nefastas da pedagogia moderna. Eu creio que há que reconhecer uma parte desta crítica que é feita aos professores e que é feita à pedagogia e insistir na ideia de que o nosso foco de trabalho é a aprendizagem e que esta aprendizagem implica alunos e implica também conhecimentos. Ela não se faz sem pessoas e sem uma referência às suas subjetividades e sem uma referência aos seus contextos sociais, sem uma referência às suas sociabilidades, mas ela não se faz também sem conhecimentos e sem uma aprendizagem destes conhecimentos, sem um domínio das ferramentas do saber que são essenciais para as sociedades do século XXI, sociedades que todos queremos ver definidas como sociedades do conhecimento. Mas julgo que é talvez mesmo possível acrescentar uma pequenina palavra à aprendizagem. E essa pequenina palavra é a aprendizagem enriquecida. E enriquecida porquê? É enriquecida pelo que são hoje as principais descobertas das ciências mais estimulantes que existem no século XXI. E a pedagogia e o trabalho do professor está ainda muito fechado nas psicologias do desenvolvimento, nas psicologias do Piaget, em certas sociologias do século XX, em certas perspectivas da sociologia da reprodução. Estamos ainda muito centrados. Nós às vezes dizíamos na brincadeira, estamos ainda muito entalados, a pedagogia está ainda muito entalada entre esta psicologia e esta sociologia, e a pedagogia precisa de respirar, precisa que os professores se apropriem para o seu trabalho de um conjunto de novas áreas científicas que são muito mais estimulantes do que as áreas científicas que serviram de base e de fundamento à pedagogia moderna. Estou a falar, por exemplo, de todas as descobertas que se fazem na área das neurociências, sobre o funcionamento do cérebro, sobre a questão das emoções, sobre a questão dos sentimentos e da aprendizagem, sobre a maneira de produzir a memória, sobre as questões da consciência. São tudo um conjunto de temas que nós temos integrado mal dentro da pedagogia. Estou a falar-vos, por exemplo, da psicologia cognitiva. Estou a falar-vos, por exemplo, das teorias da complexidade, que nos dizem que, contrariamente às nossas convicções, nem sempre se aprende de maneira linear, nem sempre se aprende do mais simples para o mais difícil, nem sempre se aprende do mais concreto para o mais abstrato. Que há maneiras, que a aprendizagem é de uma enorme complexidade, e estas complexidades nós nem sempre as temos sabido integrar na profissão, que fica ainda muito prisioneira de uma pedagogia moderna, de uma pedagogia fundamentada nestas ciências psicológicas do século XX e nas ciências sociológicas do século XX e que não consegue enriquecer-se, daí a palavra, com os contributos que são, no século XXI, os contributos mais interessantes das ciências contemporâneas. É neste sentido, pois, que eu defendo hoje uma escola centrada na aprendizagem. E defendo mais. Defendo uma separação, que é uma separação talvez analítica, que é uma separação difícil de fazer na realidade entre dois conceitos, entre o conceito de escola e o conceito de espaço público da educação. Estes conceitos neste momento estão confundidos. No essencial, a educação é feita dentro da escola, a educação formal e informal, a educação escolar e não escolar, as atividades livres, lúdicas, tempos livres, de saberes, enfim, há uma grande confusão porque a escola transbordou, a escola assumiu, a escola, se a expressão me é permitida, engordou, não é? Foi engordando nas suas missões, de tal maneira que estes dois conceitos estão hoje quase confundidos. Eles confundem-se de tal maneira que sempre que surge um novo problema, é votada uma nova lei num Parlamento e esse problema é lançado para dentro da escola. Eu dou-vos, por exemplo, dois exemplos concretos recentes em Portugal. Houve dois grandes debates em Portugal recentes, um sobre o problema das epidemias e, em particular, da gripe das aves, enfim, que se anunciava como uma epidemia particularmente mortal, e outro sobre os problemas do terrorismo, da segurança, enfim, todas as questões do chamado terrorismo global, não é? a maneira como a sociedade portuguesa resolveu esses problemas foi introduzindo no currículo da escola estas duas componentes, não é? E lançando para dentro da escola o essencial da resolução destes dois problemas, não é? Passa a ser o problema da escola. Se a escola souber prevenir, souber educar, souber preparar as criancinhas e os seus jovens, o problema fica resolvido. O problema é que o problema não fica resolvido, não é? Quer dizer, e portanto há uma espécie de confusão entre estas duas dimensões. E quando eu defendo uma escola centrada na aprendizagem, que é uma escola mais menos transbordante, eu não sei qual é a palavra, qual é o contrário de transbordante, não consigo encontrar um conceito. Há um conceito que eu utilizei no livro, mas não gosto dele, e portanto não me parecia muito útil, que é o conceito de retraimento. Imaginem uma escola antitransbordante, não é? Mais direcionada e que permita a este espaço público da educação respirar. E a respiração deste espaço público da educação, e alguns de vocês reconhecerão aqui, obviamente, do ponto de vista teórico, o apor do filósofo alemão Jürgen Habermas neste debate do que é o espaço público, não é? Neste espaço público da educação tem que haver mais família e mais responsabilidade das famílias, não é? Tem que haver mais comunidades locais e mais responsabilidade das comunidades locais. Tem que haver mais associações, mais grupos culturais e mais responsabilidade destes grupos culturais. Tem que haver mais responsabilidade das entidades do trabalho, das empresas, dos lugares de trabalho na sociedade. Tem que haver mais responsabilidade das igrejas, das diversas igrejas. Tem que haver mais responsabilidade das entidades científicas. Tem que haver um maior compromisso das entidades da saúde, das instituições da saúde, etc, etc, etc. Isto é, só é possível defender uma escola centrada na aprendizagem se ao mesmo tempo defendermos um reforço deste espaço público da educação onde se possam exercer um conjunto de missões e de atividades que hoje estão jogadas para dentro das escolas.